folhas 115, verso, que a rejeição das contas se deu em razão de rejeição pelo Tribunal de Contas desse Estado, processo administrativo 240.283.0/01, e sua prestação de contas referente ao exercício de 2010. Inconformado o recorrente, o ponto que ele especifica a razão é: o recorrente teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas desse Estado em razão de ter efetuado o pagamento de vencimentos, inclusive o seu, em valores superiores ao limite constitucional previsto no artigo 29, 6b da Constituição Federal. Verifica-se, entretanto, que o pagamento a maior decorreu da observância pelo recorrente à Resolução 244/96, que regulou a remuneração de agentes públicos do município de Santa Maria Madalena. Este processo que está referido no acórdão, o processo administrativo 240.283, que é a decisão do Tribunal de Contas, não traz nenhuma menção a limite constitucional. Ele simplesmente aponta que foram pagos 279.566.032 excessos em UFIR, isso, em relação a todos os embargadores, e considera o artigo 23 e 29 da Lei Complementar Estadual número 63. Então, em que pese essa afirmação do acórdão regional, eu não verifico condições de afirmar com certeza de que a rejeição das contas se deu por violação ao 29.6b da Constituição, quando o acórdão que é referido no acórdão eleitoral não faz menção a esse 29.6b.
Nós estamos em sede extraordinária.
Mas
temos,
está referido,
que partir do acórdão impugnado, da premissa fática constante do acórdão impugnado. Nós não podemos examinar o acórdão interpretado pelo regional.
Ele está referido no acórdão. Quando está referido...
O acórdão impugnado mediante especial, ele alude à inaplicabilidade da norma da Constituição ante o fato de as contas serem do exercício
não porque
do
não, porque a questão aqui, o tribunal considerou, o regional considerou essa resolução e deferiu o registro da candidatura. Quem está impugnando, quem está recorrendo é o impugnante. Agora, na defesa, essa matéria não foi tratada no acórdão nem nos embargos de declaração em seguida.
Aplicação do tempo da Constituição.
A Constituição não foi tratada perante.
E qual foi a premissa?
Mas aí o recorrido é que está levantando agora da tribuna.
E a premissa, do regional qual foi? Apenas está baseado o pagamento em uma resolução?
Ele disse, tratou do acórdão como se tivesse sido rejeitado em valores superiores ao limite constitucional, previsto no artigo 29.6b da Constituição, mas afastou dizendo que, entretanto, que o pagamento a maior decorreu da observância pelo recorrente à Resolução 244/96.
Admitiu a rejeição das contas.
Admitiu a rejeição das contas.
Como a relatora, aliás, salientou em seu voto.
Admitiu a rejeição das contas e aí passou a dizer que, conforme os precedentes da Corte Regional, uma vez que havia uma resolução autorizando, seria o suficiente.
Deferiu o registro.
E deferiu o registro. E a relatora está...
Como que, então, ele, regional, examinou o acordo do Tribunal de Contas?
O regional, sim. Mas o que eu suponho é o seguinte: a recorrida, a qual não está submetida para questionamento, a recorrida é que está arguindo essa tese. Para eu examinar essa tese da recorrida, eu tenho que ir ao acórdão do Tribunal de Contas.
Incumbia ao regional apenas constatar a rejeição das contas por vício insanável.
Mas o regional constatou a rejeição das contas e disse: não considero que é insanável porque havia uma resolução da Câmara que permitia o pagamento.
Ou seja,
a maior.
Entendeu que não havia dolo, porque houve a...
Então, foi essa matéria.
Foi essa matéria versada.
Afastou o dolo porque ele estaria cumprindo.
Porque estaria com a...
E não adentrou a problemática da Constituição.
Da Constituição, do período que é levantado agora da tribuna. Se eu pudesse examinar esse fato, eu teria que examinar de acordo com o que o Tribunal de Contas decidiu, que não foi decididamente a questão de limite constitucional. Ele simplesmente apontou o excesso. Por essas razões, peço vênia para acompanhar a relatora. Não sei nem se é vênia. Já... Acompanho a relatora.
Até agora não tem que...
Não tem ministro Luciana Lossi.
Por enquanto não tem vênia.
Senhora Presidente, eu Concordo com as ponderações iniciais do ministro Henrique, que me causa um pouco de perplexidade nós aplicarmos aqui a vedação da emenda 25 de 2001 a uma conta de 2000, sendo que se estava a obedecer uma resolução de 1996. E, pelo que foi dito agora, a rejeição, pelo menos pelo que consta na moldura fática do acórdão, foi que a rejeição se deu com base no artigo 29, 6b da Constituição Federal.
Sem fazer qualquer outra referência.
Certo. O 29, 6b da Constituição sofreu alteração pela emenda...
Isso não é tratado no acordo, não.
25 de 2000, não, mas isso...
Sim.
Nós podemos... Nós sabemos.
Sim. Vossa Excelência está com a palavra.
Então, eu... E eu estava aqui a ler o precedente do ministro Toffoli... O especial 115-43, nele, as contas eram relativas ao exercício de 2001, ou seja, já na vigência da alteração advinda com a emenda 25 de 2001. Por essa razão, senhora presidente, eu peço vênia à ministra Nancy Andrighi e ao ministro Henrique Neves para me manter fiel à jurisprudência. Então, dominante na corte, por entender inaplicável retroativamente um novo limite de gasto, um novo limite advindo posteriormente ao exercício e à prestação daquelas contas. Por essa razão, então, voto no sentido de deferir o registro, é isso?
Negar provimento e manter o indeferimento do registro. Ministro Marco Aurélio.
Presidente, a meu ver, cumpre indagar se incide ou não no caso, a linha G, consideradas as premissas do acordo impugnado. Não há menor dúvida, admitiu o regional, que as contas foram rejeitadas. Mas afastou o dolo. Afastou o dolo por quê? Porque havia um diploma, havia uma resolução antiga da própria Câmara, anterior até mesmo à gestão do recorrido, autorizando os pagamentos. Nada mais disse o regional a respeito desse pagamento e do valor despendido, se estaria ou não a extravasar teto previsto na Carta da República, mesmo porque, se o dissesse, se teria a problemática da aplicação do preceito constitucional no tempo. Não poderia retroagir para pegar as contas de 2000. O que penso que não podemos afastar é o que consignado no acórdão quanto à inexistência do elemento subjetivo, ou seja, o dolo da parte do recorrido. E não posso vislumbrar dolo se se atua. E repito, nada mais foi dito quanto a outro diploma legal, se atua a partir de uma resolução do colegiado. Por isso, eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, é incontroverso que o Tribunal de Contas rejeitou as contas, ministra Nancy.
Rejeitou as contas. E o que eu gostaria só de chamar a atenção é que no momento em que rejeitou as contas, poderia não estar em vigor a emenda constitucional 25, mas estava em vigor a emenda constitucional 19, que também tinha um limite.
Também tinha um limite.
E este limite certamente foi comparado...
Isso não foi objeto de debate e decisão prévios. Vou apreciar... Vou julgar sob tal ângulo
então,
pela
eu tenho
vez primeira em sede extraordinária? Não posso.
Eu compreendo, ministro Marco Aurélio, mas aí eu tenho que partir do pressuposto que está escrito no acordo.
Mas o que está escrito foi revelado, pelo menos eu percebi assim, pelo ministro Henrique, pediu vista em mesa. Ou seja, simplesmente se admitiu a rejeição das contas, mas se afastou um elemento exigido na linha G. Que elemento foi esse, o dolo? Por que se afastou? Porque haveria uma autorização normativa para o pagamento.
Por alguma coisa será que o Tribunal de Contas rejeitou? E o Tribunal de Contas, inegavelmente, rejeitou essas contas E se o fez aplicando a legislação adequada ou não, caberia uma ação própria para se desconstituir, então, esse título de rejeição de contas por parte do Tribunal.
A norma alusiva à inelegibilidade exige mais do que a simples rejeição das contas, ou seja, a prática de um ato doloso. E, quanto sob esse ângulo, o que se tem no acordo impugnado mediante especial é que teria procedido o recorrido a partir de uma autorização normativa. Nada mais se disse. Não foram interpostos embargos declaratórios para se ter apreciação da espécie à luz da emenda número 19.
Sim, ministro Marco Aurélio, mas, de qualquer sorte, o Tribunal de Contas rejeitou as contas.
Mas não basta.
A premissa que ele
para
utilizou...
Para a inelegibilidade deve
a premissa que ele utilizou, eu pressuponho que seja a da legislação aplicável à época dos fatos ocorridos. Se não o foi, o cidadão teria a possibilidade de ir a juízo e alegar isso no processo próprio de desconstituição desta decisão do Tribunal de Contas do que analisou a prestação. Tem um título, que inclusive a Constituição dá um título de caráter executivo. Título executivo e mandou ressarcir os pagamentos. É incontroverso que houve pagamento indevido por conta da decisão do Tribunal de Contas.
Teria havido pagamento indevido, segundo o Tribunal de Contas. Mas para nós, importante é saber se esse pagamento decorreu de ato doloso. Podemos dizer que houve realmente a prática de um ato doloso se tudo se fez ao abrigo de uma resolução? A meu ver, não.
Eu divergi já de Vossa Excelência no precedente aqui, tantas vezes citado. E naquele caso as contas eram de 2001, mas mesmo antes da emenda constitucional estar em vigor, a atual que vigora, o 29.6b, havia o limite anterior.
Mas isso é matéria que não foi objeto de debate e decisão.
E a premissa
do meu voto
se mantém. Na medida em que o Tribunal de Contas analisou as contas de 2000, pressuponho eu que analisou de acordo com a legislação da época. Se não o fez, a parte já teria se socorrido do judiciário, e o judiciário, a princípio, já teria, então, socorrido a parte, suspendendo essa glosa que ela recebeu na sua prestação de contas. Se não o fez, está inatacável essa rejeição. Se ao julgar as contas, o TRE partiu de uma premissa equivocada ou não, para mim pouco importa. Por quê? Porque o que importa é que há rejeição de contas. Há rejeição de contas, e essa rejeição de contas se deu por alguma coisa.
Basta rejeição.
Então, na linha do que já votei anteriormente, de que a lei municipal ou uma resolução da Casa Legislativa específica não tem o condão de superar os limites estabelecidos na Constituição. É verdade que, ao longo do tempo, esses limites foram sendo apertados, sendo mais rigorosos, com as várias emendas constitucionais.
Isso é matéria que pode estar nas razões
do recurso. Com as várias
emendas
constitucionais.
Mas não foi enfrentada pelo regional. Aí é que está o problema.
Mas a parte não tomou nenhuma... Perdão, ministro Marco Aurélio, mas a parte, se tivesse sido ultrapassado qualquer limite legal, a parte teria tomado uma providência, como disse o ministro, ajuizando uma ação para desconstituir o acordo.
Não há notícia
não
de
é
desconstituição dessa decisão do Tribunal de Contas.
O candidato teve ganho de causa na origem e teve ganho de causa a partir de uma premissa. Não basta a rejeição das contas, é preciso que haja no gasto um ato doloso. E a corte de origem afastou o dolo.
Mas para concluir, senhora presidente, então, as várias emendas constitucionais foram cada vez mais tornando rigorosos esses limites de gastos por parte das câmaras legislativas locais. Pois bem, se o Tribunal de Contas rejeitou, rejeitou porque entendeu que a legislação aplicável à época também foi descumprida. e a parte deveria, então, ter tomado as medidas judiciais no campo próprio para desconstituir. Se não o fez, não é aqui que vamos discutir isso, ainda mais em sede de contrarrazões ou de alegação que vem da tribuna. E, nesse sentido, diante desse quadro, eu peço vênia à divergência, com argumentos bastante, como sempre, bastante ponderáveis, bastante justificados, mas para acompanhar a relatora, pois há uma glosa na prestação de contas que estabeleceu o descumprimento por parte do recorrido dos limites de gastos da Casa Legislativa que ele presidiu. Por isso, eu acompanho a relatora.
Eu também peço vênia à divergência, mas mantenho o que tenho votado, votava até vencida até um tempo atrás, exatamente no sentido de que naquele era rigorosamente o mesmo caso, presidente de Câmara Municipal, que teria, com base numa norma infralegal, portanto, a resolução, descumprido os parâmetros constitucionais e, neste caso, como alertou o advogado, nem se poderia alegar que ele não soubesse, porque foi glosado antes e ele, portanto, continuou a atuar e aí realmente com conhecimento de causa. Eu peço vênia, portanto, a divergência aos ministros Marco Aurélio e Luciana Lossi para acompanhar a relatora e proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto da relatora para indeferir o registro. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Luciana Lossi.
Ao contrário, presidente, vencidos os ministros Luciana Lossi e Marco Aurélio,
que eu votei posteriormente. Exatamente. Ministra Luciana Lossi, da Relatoria de